Podcast BMJ Consultoria.
Estamos aqui para mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou Verônica Prates e convidei nosso consultor especialista em tecnologia da informação, Luan Madeira, para roubar comigo esse espacinho do Lucas Fernandes essa semana, excepcionalmente. Tudo bem, Luan?
Tudo bem, Verônica. Muito obrigado pelo convite.
E nós estamos aqui com um convidado muito especial, presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Valdemar Gonçalves. Tudo bem?
Opa, Verônica, tudo bem? Tudo bem, Luan? Obrigado pela oportunidade. Vamos dizer, vocês estão sabendo que a ANPD é uma um novo órgão do governo, completamos 5 meses. Então, oportunidade de divulgar as novidades e o que é autoridade no cenário nacional a partir de agora.
A ANPD tem gerado algumas dúvidas e muita expectativa positiva por parte dos nossos clientes. Mas antes de entrar nas nossas perguntas e ouvir um pouquinho mais sobre o que já foi feito nesses 5 meses, quais são as expectativas para esse ano, vou apresentar brevemente o seu currículo extenso. Presidente engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, coronel do Exército Brasileiro e possui pós-graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília. No Exército, desempenhou diversos cargos operacionais e administrativos, foi também professor em diversas instituições de ensino superior no Distrito Federal, como o IESB, a Católica de Brasília e o CEUB. Em sua última função no atual governo, foi presidente da Telecomunicações Brasileiras, Telebrás, de janeiro de 2019 a novembro de 2020, quando assume a posição na ANPD. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Começando então, já trazendo um pouco do que o senhor começou a falar, 2021 começou com grandes expectativas sobre o funcionamento da ANPD. Já nos primeiros meses, vocês conseguiram entregar o que consideramos as bases estruturantes para esse funcionamento, como a agenda regulatória, o planejamento estratégico. Como tem sido esse início da gestão e o que você destacaria dos avanços e dos desafios institucionais até aqui?
Bom, Verônica, vamos dizer, é um grande desafio. Tudo que você inicia saindo do zero, 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 é um grande desafio. Minha última função no governo foi Telebrás, mas você já chega numa empresa que tem décadas de existência, você só olha qual é o cenário, qual a situação da empresa, altera algumas coisas e segue trabalhando. Na ANPD, não. A ANPD, nós saímos do zero, zero, zero e de um assunto totalmente novo para toda a sociedade. Se nós olharmos a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020, mas nós não temos cultura em termos de proteção de dados. As empresas não se adaptaram em termos do que é necessário para atender a nova legislação. Então é um senhor desafio e nós não podemos esquecer que nós entramos num cenário que nós temos uma crise mundial em função da pandemia. Então nós não é justo querer uma prioridade nesses momentos iniciais, nos passos iniciais da ANPD, quando tudo está voltado para a solução de uma crise mundial, onde o Brasil não ficou fora e atravessa um momento que todos os esforços estão dedicados a isso. Achei oportuna a criação da autoridade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa da autoridade para a sua atuação, já que a autoridade que vai normatizar, fiscalizar e ter a tarefa ativa da Lei Geral. Então, a gente sabe que todo início de um novo órgão, ele passa por uma fase de estruturação, de formação e até de amadurecimento. Então, eu acho que o momento foi extremamente oportuno. O que nós fizemos para atingir esses resultados que você já iniciou dizendo que a autoridade já conseguiu lançar no mercado? Nós usamos a experiência de outras agências. Então, assim que os 5 diretores foram nomeados, nós passamos a receber diversos currículos, selecionando pessoas que já tivessem alguma expertise nas áreas que iriam trabalhar dentro da autoridade. Então, fomos às agências reguladoras do Brasil, como a Anatel, a ANTAC, a ANEL, a ANS, e começamos a trocar ideias. Vimos quais são as soluções adotadas por essas agências, já estão bem consolidadas, o que nós poderíamos aproveitar dessas soluções. Claro que nem tudo daria para trazer para, em função do tipo de trabalho da autoridade. Então, na Anatel, por exemplo, fiscalização, como ela recebe denúncias, como ela tem essa conversa com o seu usuário. Passamos a explorar isso, a verificar se nós tínhamos algum sistema já proprietário que pudéssemos trazer já para a autoridade, para fins de não gerar custos. Então, foi uma receptividade extremamente grande e, vamos dizer, nos causou uma satisfação imensa. Já temos 29 nomeados, a nomeação vai até a 36, porque 36, tendo em vista não gerar despesas, o Ministério da Economia conseguiu 36 posições e colocou à disposição da NPD. Então, a criação são os 5 diretores e mais 31 posições nos diversos órgãos da empresa, como corregedoria, consultoria jurídica, a nossa ouvidoria, várias coordenações gerais, como relação com internacional, secretaria geral. Cada diretor teve sobre a sua um assessor especial, que é um gerente de projetos. Então, nós conseguimos exatamente fazer isso daí, ganhar o tempo em função de medidas bastante próximas de bons e maus exemplos. Tá? Bons exemplos para repeti-los e mau exemplo é aquele para não cometer os mesmos erros. Então, foi a forma que nós ganhamos tempo nesse primeiro momento.
Muito bom. Os pontos que o senhor presidente levanta, eu queria destacar alguns. Aqui na BMJ, a gente está acompanhando desde muito tempo as discussões da Lei Geral de Proteção de Dados e também da NPD. E um bom movimento que a gente vê é que a autoridade ela já é criada com vários princípios de boa governança regulatória, né, dentro de si. Então, a publicação do regimento interno, da agenda regulatória, do planejamento estratégico, tudo ajuda os nossos clientes a terem uma noção melhor do que a autoridade vai fazer. E aí é um trabalho nosso também de mostrar para esses clientes por que a autoridade importa, né? Eu acho que quando a gente fala de proteção de dados, tem muita ideia de que isso não abarcaria, digamos, todas as empresas brasileiras ou todos os clientes, só que na verdade a NPD ela vai basicamente tratar sobre todo tipo de dados. Então acaba que ela se torna uma autoridade aí de uma importância gigantesca, né?
Perfeito, Luan. Vou dizer, eu até coloco aí dados, não só digital, como os dados físicos, aquela pequena empresa que está começando, tem anotado ainda de alguma forma bem rústica, são os dados. Então, a autoridade ela está em praticamente todas as empresas. Acho que nesse primeiro momento, as empresas vão ter que se adequar à LGPD de uma forma, vamos dizer, bastante profissional. Nós temos uma preocupação muito grande em não parar o uso de dados. Então, dados têm que continuar sendo utilizados, é importante. Só que, vamos dizer, a autoridade quer que esse uso seja de uma forma bem responsável. É um primeiro momento que nós estamos chegando, mais de orientação, mais de educação do que outra coisa que se pense a respeito.
Claro, e o senhor levanta também outro ponto de muito interesse, que é a questão dessa função educadora, digamos, da autoridade, né? Em 2019, a gente viu que teve muito debate sobre a entrada em vigor da LGPD, teve discussão no parlamento, muitos argumentavam que por conta da pandemia não seria oportuno a entrada em vigor da lei, mas o que acabou acontecendo é que a lei entrou em vigor e os artigos dela que versam sobre as multas, né? A entrada em vigor deles foi prorrogada para agosto desse ano e esse é um ponto que acabou também chamando muita atenção, porque de um lado as pessoas falavam que a NPD ia entrar em vigor sem a capacidade de sancionar, né, de multar, mas ao mesmo tempo abre espaço para uma postura mais educadora, né? No início, agora, ainda mais considerando que é um tópico tão novo no Brasil, como o senhor mencionou, no Brasil nós não temos uma cultura da proteção de dados, É importante também que a NPD comece esse processo devagar, ensinando mesmo as empresas, e aí também tem as pequenas empresas, como que esse novo universo, né, tem que ser tratado e qual a importância deles. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, então, para a gente sobre isso, esse papel inicial da NPD, justamente nessa questão da educação, deixando de lado aí um pouquinho a questão das multas, que é o que acaba preocupando grande parte das empresas no país.
Você foi no ponto. Todas as apresentações, convites, painéis que nós temos participado, se tem empresários, se tem empresas, a preocupação realmente é na parte sancionadora. Então, sanção. Ou pelo decreto, nós só podemos aplicar sanções a partir de agosto, mas até lá nós estamos trabalhando. Vamos dizer, vamos pensar em termos de país. Um país ele tem as suas forças armadas, poderosa e tal, não é para invadir outro país, mas sim para que não nos invadam. Então, a sanção ela é importante a gente deixar claro que é para ser utilizado com aquelas empresas que não ouvem o recado, não fazem o seu dever de casa. Mas antes de aplicar, nós temos que dar um período de educação, de choque até de cultura. Se nós olharmos a nossa lei, ela está muito baseada na lei europeia, tá? Então, se nós olharmos a lei europeia, ela foi aprovada em 2016, ou seja, 2 anos antes da LGPD. Só que ela foi uma evolução de leis de mais de 20 anos. Então, no continente europeu já existe uma cultura já nas empresas, na sua população. Coisa que no Brasil nós vemos que nem as empresas, nem titulares de dados têm esses conhecimentos. O titular de dados ele reclama, mas se você vai analisar, na hora que ele entra no site e está se cadastrando, ele quer utilizar aquele site, a primeira palavra que ele vê, aceitar, ele clica e não lê nada. Então, essa cultura que é importante a gente inserir na população, vamos dizer, dados pessoais é algo valiosíssimo, o pessoal chama até o novo petróleo. Então, é algo muito pessoal, muito seu, de grande valor, não dá para brincar com isso. Tem que tratar de uma forma bastante séria. E o mesmo do lado da empresa. Se o titular ou um cliente, não sei da forma que eles vão encarar, disponibilizou dados pessoais para ela, ela tem que cuidar disso de uma forma bem responsável. Se tem dados que não vai servir de nada para a empresa, não tem por que ela ter, é um risco que ela está correndo à toa. Então, é como no sistema bancário. Eu coloco um dinheiro no banco, o problema a partir daí passa a ser do banco. É o mesmo que nós vamos ver para as empresas. Neste primeiro momento, ele é bastante educativo, nós temos trocando bastante informações, queremos dar uma menos carga para pequenas, médias empresas, startups. Nós sabemos que muitas empresas têm 2, 3 funcionários, e se nós exigirmos, por exemplo, que ela tenha um encarregado de dados e uma série de outros itens, nós vamos acabar quebrando a empresa, fazendo com que estes sócios desistam do seu papel, e isto é o início de grandes empresas para o futuro. Não é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos que você tenha a responsabilidade e saiba que o titular de dados espera isso da empresa, no tratamento dos seus dados. Então, a sanção ela vai começar apenas a partir de agosto. O lado mais fraco desta corda realmente é o titular de dados. Nós vamos protegê-lo de forma. Esta é a principal função da autoridade nesse momento, fazer com que tudo se adeque à LGPD e dar uma proteção ao nosso titular de dados. É importante essa conscientização das duas partes, onde a gente tem conversado e buscado essa parceria. Uma das funções que as grandes empresas terão hoje está conectada a todos. O encarregado de dados, ele funciona a grosso modo, ele vai ser aquela pessoa dentro da empresa que tem trânsito total. Então, ele tem uma ascendência na diretoria executiva, ele tem ascendência nos tratadores de dados, operadores e tudo mais, e contato com os clientes. E é quem vai conversar com a NPD. Então, vamos dizer, esta figura será muito importante neste momento educativo, onde a gente espera, num rápido espaço de tempo, começar a mudança da cultura no país. se nós olharmos a Anatel e outras agências, aquela parte punitiva, repressora e colocar sanções, ela pouco resultado efetivo produziu para a área que aquela agência reguladora tem trabalhado. Então, isso é importante. A gente se tem buscado, como a gente sai do zero, você não tem nada como base, mas você tem as possibilidades de buscar as mais modernas e melhores técnicas. Então, nós temos trabalhado com diversos centros de ensino, por exemplo, o UNB aqui em Brasília. Nós temos contactado agências de todo o mundo e buscado experiências boas nessa área de sancionamento. A NPD hoje ela tem buscado um investimento especial em capacitação do seu quadro de funcionários.
Até aproveitando que você mencionou essa pressão, não pressão, mas essa necessidade do ponto de vista de quem está abrindo mão dos dados. Nós tivemos uma conversa há pouco tempo também com a secretária de Defesa do Consumidor, a Juliana Domingues, que também falou sobre essa pressão, que inclusive aumentou muito com a pandemia. Então, se por um lado a gente teve como o Luan bem trouxe, esse argumento de que em função da pandemia não seria um bom momento para exigir que as empresas se adequassem, por outro lado, em função da pandemia, a gente migrou muito da nossa vida para o ambiente online e talvez não fosse tão importante quanto agora esse controle de dados, essa informação mais clara para quem está abrindo mão dos dados. Mas aproveitando, inclusive, esse tema da pandemia, se eu puder fazer um gancho, que um dos dados que são tratados como sensíveis são os relacionados à saúde e estão sujeitos a regras mais rigorosas. Quais são as expectativas de regulamentação do tratamento de dados relacionados à saúde?
Bom, vamos por partes ali. Primeiro, Senacom, onde a Juliana Domingos, foi nosso primeiro a assinatura do nosso primeiro acordo de troca de informações técnicas. Então, vamos dizer, foi o primeiro acordo afirmado pela NPD, foi justamente com a Senacom. Quando começaram esses vazamentos, mega vazamentos, nossa equipe é pequena, nós estamos ainda em estruturação. Então, nós passamos a formar uma rede de contatos e buscando acordos de cooperação técnica com diversos órgãos. Senacom foi um deles, Polícia Federal, ABIN, GSI, o 7.br. Então, nós montamos uma rede com bastante expertise e de uma forma que nós conseguíssemos chegar aos invasores de um espaço de tempo menor. Então, se ficássemos sozinhos, isolados, não teríamos obtido os resultados. Então, esses vazamentos eles são importantes. Vamos dizer, quando você tem um ataque ou alguém de dentro da empresa disponibiliza indevidamente dados para outras pessoas, você já passa a ter um crime, onde a Polícia Federal tem esse encargo de investigar, no nosso caso aqui, e uma penalização penal. Encarando como consumidor e como responsabilidade, aí só o Senacom, o próprio judiciário iria atuar, e na parte administrativa, a NPD ela entra investigando se todas aquelas providências necessária a proteção de dados foram tomadas pelas empresas, tipo criptografias, uma política de senhas cada vez mais forte, um monitoramento para visualizar se não tem nenhuma operação estranha, como diversos suga ou baixa de arquivos. Então, são sempre indícios de que alguma coisa errada pode estar acontecendo. Então, essa política para a gente é importante. E no caso da saúde, os dados são sensíveis. Tá? Então, você tem vários dados, médicos receberam, e o tratamento é um tratamento ainda mais especial nesses casos. Importante a empresa se conscientizar disso e tomar medidas ainda mais rígidas, mais rigorosas com esses dados. A lei de proteção de dados, ela vai abarcar a todos os dados dos titulares. E dados sensíveis, dados de crianças, são tratados de uma forma especial. Na saúde, por exemplo, nós temos conversado com a ANS, a própria ANS já tomou a iniciativa de criar um manual de boas práticas e será disponibilizado a todos os usuários dos sistemas. Usuários que eu digo, laboratórios atrelados ao Conselho Nacional de Saúde, a todos os vinculados a esse conselho receberão de uma forma a dar essa proteção. Quer dizer, a necessidade da atuação ser de todos. Não adianta de uma empresa se preparar, montar um super plano, colocar no armário, só fez, vamos dizer, aquele plano está ali, existe, mas não foi colocado em prática. É importante que toda empresa vista essa camisa que tem um objetivo focal, que é a proteção de dados. É importante que a empresa monte workshop, manuais, filmetes, palestras, justamente dando essa cultura, esse conhecimento a todos os seus funcionários. E a saúde não foge disso. Momento de pandemia, nós passamos a ficar em casa, a trabalhar usando computadores. Então, essa troca de dados via, vamos dizer, internet, 24 horas por dia, ela está valendo, a gente sabe disso, e isso deve se prolongar um pouquinho mais, e o Brasil deve entrar em 5G esse ano, próximo ano, aí sim o volume de dados será bem maior, nós temos preocupações com isso também.
É muito interessante que o senhor já entrou no tópico do 5G, era outro tema que a gente ia levantar aqui, né? Eu diria que é um dos principais temas para as telecomunicações brasileiras hoje em dia. Então, o Ministério das Comunicações, junto com a Anatel, eles estão querendo realizar os leilões agora, né, no primeiro semestre do ano. E a gente sabe que a questão do 5G é que ela vai aumentar muito, né, a quantidade de dados que são transmitidos a cada segundo e também a aplicação, né, dessa tecnologia. Então, quando se fala em 5G, não é somente a questão do celular, né, a gente vai conseguir usar o celular mais rápido, mas também a aplicação na indústria, na agropecuária, etc. Então, é muito interessante também saber que a NPD já está se preparando para esse cenário, já está aí, né, discutindo internamente como que ela vai reagir a esse novo fluxo de informação que é muito esperado, né, no Brasil.
Isso, Vandir, é uma preocupação especial. Eu sou da área de telecomunicações, então no Exército trabalhei vários anos nesta área. Estou vindo da Telebrás, onde na própria Telebrás, antes de sair, nós praticamente estávamos montando aditivo em todos os contratos teriam que sofrer alteração para se adequar à lei. E na parte de 5G, nós sabemos que é uma evolução extremamente grande que nós vamos receber. Quando nós passamos de 2G para 3G, 3G para 4G, nós sentimos melhoras. Mas agora de 4 para 5G, a coisa é diferente. Nós vamos ter uma multiplicação em termos de velocidade extremamente elevada. Então, aquele filme que você demorava minutos para baixar será feito em questão de segundos. Então, esta evolução é para todos, para a população e para um hacker, por exemplo. Então, aquele banco de dados que ele demorava semanas baixando, ele vai conseguir de uma forma mais acelerada. Então, é uma preocupação a mais que as empresas vão ter que ter a partir deste momento. 5G, ele entra com internet das coisas, agronegócios, ele vai trazer muita coisa boa para o país, muito investimento. Nós vamos conseguir praticamente internet em tempo real. Então, isso aí é um extremamente elevado. E no que se refere à LGPD, independente da tecnologia utilizada, a lei é a mesma. Então, a empresa ela vai ter que tomar medidas bastante preventivas para não sofrer nenhum ataque e nada do tipo. Eu vejo esses, por exemplo, os mega vazamentos que nós tivemos, ele, na minha opinião, ele é um legado de vazamentos, que foram vazamentos acumulados ao longo de anos e anos. Tanto é que quando nós tivemos as informações, muitos dados já eram de pessoas falecidas. A partir de agora, com a lei geral, as empresas estão, vamos dizer, preocupadas com isso e elas já estão investindo em tecnologias para tentar evitar isso. Eu lembro, uma criptografia já é um primeiro passo bastante importante. Ou seja, o hacker pode conseguir copiar os dados, mas ele tem um passo a mais depois, que é conseguir a chave criptográfica para ter acesso àqueles dados em claro. Este é apenas um dos exemplos e creio que empresas que trabalham com uma quantidade elevada de dados, elas terão que ter a partir de agora. Elas vão ter que ter medidas que dê essa eficiência. Se nós olharmos o setor bancário é um setor que ele atua 24 horas por dia monitorando o acesso aos seus bancos de dados para evitar vazamento e desvio de grandes volumes de financeiros dos seus clientes. A responsabilidade a gente sabe que é do banco, e o banco investe para isso, existe uma rede de cooperação entre eles. Qualquer novo golpe no mercado rapidamente já é divulgado e difundido para causar mitigar qualquer ação que ocorra. Então é importante a LGPD ela prever isso. As empresas têm aqueles relatórios de impacto à proteção de dados, onde elas vão analisar se todas as medidas foram tomadas para diminuir o risco, e a mitigação de quando ocorre alguma coisa errada, em avisar em PD, entrar em contato com os titulares, mitigando bastante o prejuízo de todos.
Ótimo, ótimo. Eu acho que o senhor entrou agora também em outro ponto que a gente considera muito importante e que nós temos recebendo muito questionamentos também, que é a questão da corregulação, né? O senhor mencionou o setor bancário, telecomunicações, basicamente qualquer setor regulado brasileiro hoje em dia, a expectativa é que esse setor já tenha um certo know-how de como ele lida com os dados dele, e muitos clientes nossos perguntam, tá, mas como que eu faço para transmitir esse meu conhecimento para a NPD para poder contribuir para a regulamentação de fato, né, do tratamento de dados nesse setor? E a própria LGPD já prevê, né, a questão da corregulação, que a autoridade vai trabalhar junto desses setores para formular aí os normativos, digamos, que vão afetar eles. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse instrumento da corregulação, se tem expectativa da NPD entrar em contato com setores específicos, ou se tem algum setor específico que vocês preferem que procure a NPD, esse tipo de coisa.
Vamos lá. Se nós olharmos a LGPD, ela começou a ser discutida em 2010 e só foi publicada em 2018. Então, já foi um período de grandes discussões qual que seria a melhor lei para a proteção de dados do Brasil. Nessas discussões entraram todos os atores. Teve audiências públicas, o Senado, o Congresso, o Poder Judiciário, as empresas, meio acadêmico, todos contribuíram para nós termos uma lei bastante complexa e bastante eficiente para este momento. Na nossa entrada agora em cena, nós temos um encargo importantíssimo de normatizar a lei. Então, em função de tempo e de volumes de funcionários trabalhando na nossa empresa, nós montamos uma lista de prioridades. Então, já elencamos o que seria prioritário em cada momento. E eu lembro sempre, a normatização ela tem três momentos. Eu faço uma audiências públicas, onde nós fazemos uma troca de informações, de experiência, recebemos sugestões. Então, consulta pública e audiência pública são dois passos obrigatórios. Nós lançamos duas tomadas de subsídios, uma na comunicação de incidentes, porque, vamos dizer, foi o momento que a gente viu que estavam vários incidentes sendo comunicados. A lei previa que teria que ser comunicado à autoridade, mas não dava detalhes de quanto tempo você teria que fazer essa notificação, quais os dados que se colocaria nessa notificação. Então, isso foi muito importante. Então, lançamos essa primeira tomada de subsídios, recebemos mais de 900 páginas de sugestões, só para você ter uma ideia de volume, isso ao longo de 30 dias. Então, toda a normatização ela vai ter essas três fases, aonde todo o público, seja, vamos dizer, o titular de dados, seja o meio acadêmico, seja as empresas, de forma geral, pessoas ligadas ao Judiciário e Congresso Nacional, podem nos ajudar. Depois nós temos uma audiência pública, nós vamos discutir bastante as sugestões que foram apresentadas, e eu finalizo ainda com um relatório de impacto. Então, vou fazer um relatório de impacto, um regulatório, ou seja, qual vai ser o impacto que essa norma vai causar para a sociedade brasileira. Isso é importante, é uma forma de colocar uma norma em vigor com bastante qualidade e apresentar um melhor resultado para todo o nosso público. Nós temos buscado as melhores técnicas para isso, nós temos trocado experiência com profissionais que já trabalham há anos nessa área, inclusive e principalmente em outras autoridades. Acho que a experiência de outras autoridades é muito importante neste momento. Nós temos países como Argentina, Uruguai, continente europeu, e já estão, os Estados Unidos já estão bem à frente da gente. Então nós temos que aprender com quem já andou apanhando. Eu digo sempre, se cometermos erros, que seja um erro novo, não um erro que a gente poderia ter evitado nesse primeiro momento de pesquisa.
Bom, eu vou trazer então um pouco para a nossa realidade, está até conectado com o ponto que o Luan trouxe, dessa preocupação das empresas, de como contribuir, mas trazer para a nossa área de atuação em relações governamentais. A gente tem visto, como eu falei, a gente migrou muito do mundo na pandemia, do presencial para o online, e para a atividade de lobby não foi diferente, né? A gente passou para os meios virtuais, muito da comunicação tem sido por meio de aplicativo de mensagem instantânea, para comunicação com o tomador de decisão, e surgiram inclusive dúvidas sobre a aplicabilidade da LGPD nesse tipo de relacionamento. Quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar que essas atividades estejam em desacordo com a LGPD? E essa transparência da relação público-privada, a regulação da atividade, está no radar da autoridade?
Verônica, tudo que for dados pessoais está no nosso radar. Vamos dizer, tudo isso nós estamos de olho 24 horas por dia. Então, vamos dizer, a nossa preocupação é com o titular de dados. Se ele disponibilizou, não interessa o meio que ele fez, quando ele fez, quem recebeu tem essa responsabilidade. E eu lembro aqui mais uma vez, mesmo com dados consentido, o titular pode mudar de opinião. Quer dizer, o titular ele tem uma série de direitos. Ele pode visualizar se os dados estão corretos, se os dados estão completos, se ele quer manter aquela autorização, se o que está sendo feito é o que ele autorizou. Então, mesmo que ele não tenha autorizado conscientemente, ele pode mudar isso de uma forma garantida pela LGPD. Qualquer atividade na área de proteção de dados, você tem uma lei de mais de 60 artigos que fecha exatamente todos os pontos. Aonde ainda nós não normatizamos, estamos fazendo. O que não tivemos condições de fazer em curto prazo, tendo em vista esse processo, uma consulta pública, uma audiência pública, e este relatório de impactos, ele demanda prazos e tempos para serem cumpridos. Então, aonde nós não estamos ainda atuando, para não parar o nosso tratamento de dados, compartilhamento de dados, nós vamos lançar guidelines como uma orientação ao mercado até que a norma seja realmente elaborada, publicada e entre em vigor.
Eu acho que você levantou pontos muito bons, né? Como sempre, né? A questão da NPD, de já ter os instrumentos de participação social, como eu mencionei no início, já está previsto, né? Boas práticas de governança regulatória, então audiência pública, tomada de subsídios, tudo está previsto já na lei e são pontos muito importantes e são pontos que eu, particularmente, dentro da BMJ, monitoro. Eu, todo dia, eu abro o site da autoridade para ver se saiu alguma coisa nova, ver se tem alguma oportunidade de participação, porque realmente é um tema que interessa muito os nossos clientes e eu acredito que quanto mais a sociedade civil, as empresas contribuírem para a regulamentação da lei, melhor também até para a autoridade, né? A gente não pode agir como se não fossem muitas coisas a serem regulamentadas, muitas coisas com muitas especificidades, o que seria um trabalho gigantesco, especialmente considerando que a NPD atualmente, como o senhor bem mencionou, só tem 36 pessoas, né, para trabalhar nisso tudo. Senhor Valdemar, agora a gente queria deixar o espaço aberto para você falar um pouco sobre quais são os pontos de atenção agora para esse ano, o que, que a NPD considera que as empresas têm que estar mais atentos, qualquer consideração final sobre o tema, o que você quiser falar tanto para os nossos clientes, tanto para os nossos outros ouvintes, que seja de importância para a NPD nesse momento.
Você já até introduziu o que seriam minhas considerações finais. Eu acho importante, vamos dizer, todos os atores neste momento entenderem que juntos nós vamos chegar num resultado melhor, de uma forma mais rápida. Só a NPD atuando nessa parte de treinamento, orientação, educação, mudança de cultura, é muito difícil se conseguir algum resultado em um curto espaço de tempo. Então, essa parte a gente quer compartilhar com todas as empresas, com todos os órgãos que possam nos auxiliar, de uma forma a orientar os titulares com senhas mais seguras, com maior responsabilidade na hora de se clicar num aceitar, e as empresas também nessa parte educativa dos seus clientes. Não basta ela se adequar à lei e passar a cumprir a lei. É importante que ela interaja com os seus clientes de uma forma a diminuir esse espaço de invasão. Muitas vezes a invasão de um site é através da senha e login de um usuário. Então isso é bastante importante, vamos dizer, a empresa melhorar sua governança no sentido de proteção de dados, ela colocar um encarregado atuante, ela montar um relatório de impacto à proteção de dados, divulgar isto para os funcionários da empresa e através de cartilhas de boas práticas. E com isso eu acho que vai ser um ganho de todas as partes. A NPD vai atuar de uma forma mais tranquila e o titular vai se sentir mais seguro. Eu lembro quando começou a comércio eletrônico, muitos tinham uma insegurança, como eu não estou vendo, será que eu vou receber, vou pagar um valor da mercadoria e aí? Hoje é algo que, ainda mais na nossa período de pandemia, onde o comércio ficou fechado, o consumidor se sentiu seguro e quando ele não tinha o conhecimento da empresa, ele tinha sites onde ele buscava a informação e via a reputação das empresas. Então, eu acho que o mesmo deve ocorrer em termos de proteção de dados. Em breve, o próprio mercado vai se adequar a isso e dizer quais são os sites, quais são as empresas que tratam de uma forma bastante responsável os dados dos seus titulares. E as empresas vão entender que é um investimento quando se fala em proteção de dados e não é uma despesa. Bom, neste momento, eu acho que nós estaremos causando uma grande mudança em termos de proteção de dados no nosso país. Então, essa parte educativa para a gente ela é muito importante. É onde nós temos batido nessa tecla todas as nossas apresentações nestes primeiros meses. E estamos à disposição de vocês quando quiserem conversar mais uma vez sobre esse assunto extremamente empolgante, extremamente dinâmico, vamos dizer, algo vivo, nunca vai se esgotar. Estamos à disposição. Obrigado, uma boa tarde.
Presidente, muito obrigada pela participação. Parabéns pela liderança, pelo que a autoridade já avançou até aqui, pela atenção às boas práticas regulatórias. Vocês têm uma agenda desafiadora, um exercício de desbravar um tema novo para o país, construir cultura, que é, por natureza, um processo lento, né? Mas vocês estão fazendo isso enquanto o carro não está andando, está correndo. Então, está de parabéns aí, vamos continuar acompanhando. Enquanto BMJ, nós estamos fazendo o nosso dever de casa também, de adequação, tanto interna quanto nessa parte de relações governamentais, no trato dos dados de autoridades com quem a gente tem contato. Então, vamos seguir aí acompanhando de perto as próximas regulamentações. Obrigada, Luan, pela parceria e até a próxima, pessoal.
Até a próxima, obrigado.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.